A Rádio Câmara apresenta Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a homeopatia. O nosso convidado hoje é o Dr. Flávio Dantas, que é professor titular de homeopatia do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Uberlândia e colaborador da disciplina de Clínica Médica da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Flávio, tudo bem?
Tudo bem, Humberto.
Dr. Flávio, muita gente ainda tem uma certa desconfiança da homeopatia porque não vem assim com... imaginam que precisaria ter uma chancela oficial. Mas desde 2006 o Ministério da Saúde já adota homeopatia dentro daquelas chamadas práticas integrativas e complementares. Essa adoção pelo Ministério, que já fez com que mais de 1.200 municípios adotassem homeopatia, mudou esse entendimento, essa desconfiança que podia haver em torno da homeopatia?
Bom, em primeiro lugar, Humberto, o governo, né, o Ministério da Saúde, já desde 1988, que admitiu, que normatizou a homeopatia nos serviços públicos de saúde. Então, ou seja, essa política que foi emitida agora, em 2006, é uma política que ela apenas consolida uma situação que já existia no país. Em 88, vários ministérios reunidos, eles criaram grupos técnicos, eu inclusive participei do grupo técnico da homeopatia, e esses grupos técnicos elaboraram normas para a implantação da homeopatia, da acupuntura, da fitoterapia nos serviços públicos de saúde. Então, a homeopatia foi implantada oficialmente na rede pública já a partir de 88 e com algo que era um diferencial, que era o médico homeopata podendo atender de 4 a 8 pacientes por jornada de trabalho de 4 horas. Quando o habitual, naquela época, e para os médicos que não utilizavam a homeopatia, era o atendimento de 16 pacientes em jornada de 4 horas. Então, ou seja, isso reconhecendo que a necessidade de perceber o paciente como um todo, né, uma visão integral, né, do cuidado com o paciente, isso já naquela época, em 88. Então, ou seja, a partir daí, ela passou a ser implantada em serviços públicos de saúde. Agora, nós tivemos, então, essa política nacional de práticas integrativas e complementares, que eu também participei do grupo técnico, agora dessa vez do grupo técnico da acupuntura, mas ajudando um pouco também do lado da homeopatia. Então, eu creio que isso dá mais visibilidade e que é importante que a população tenha acesso a essa forma de terapêutica, que é uma terapêutica efetiva e bastante segura.
Dr. Flávio, uma das críticas, especialmente vindo da indústria farmacêutica, é de que a homeopatia não seria científica, de que os remédios teriam um efeito mais placebo do que de fato médico, né? Esse efeito mais psicológico do que de fato orgânico. É verdade isso?
Essa é a grande questão que nós temos hoje, que é movida por vários interesses. Existem interesses ligados à indústria, interesses econômicos, existem também aspectos relacionados ao poder, porque é uma outra, ao poder acadêmico, porque a homeopatia ela é um outro conhecimento, e às vezes as pessoas desconhecem o que é homeopatia, mas falam como se conhecessem. Ou seja, não querer investir um pouco de tempo para conhecer o que é efetivamente a homeopatia. É difícil de ser aceita às vezes pela comunidade médica, porque os médicos, e nós todos médicos, somos treinados a entender que um medicamento, normalmente, ele começa a ter um efeito maior à medida que se aumenta a dose, chegando num determinado ponto em que ele não vai aumentar mais o seu efeito. Mas a ideia é essa: quanto maior a dose, então maior será o seu efeito, a sua potência terapêutica, né, o efeito no organismo. Do ponto de vista da homeopatia, nós trabalhamos com medicamentos que são medicamentos altamente diluídos. E aí vem aquela questão: como é que um medicamento diluído, né, e que sofre um processo de agitação vertical na sua preparação, como é que ele pode atuar? Quer dizer, isso vai contra um pouco o que nós aprendemos na disciplina de farmacologia. Mas tem a outra questão é que nós às vezes não entendemos, e também a comunidade, a população não entende, que a homeopatia trabalha com outro princípio. Então, ou seja, quando se diz essas drogas convencionais, medicamentos de farmácias, as drogas sintéticas, elas se baseiam no princípio dos contrários, ou seja, vamos atacar aquilo que está fazendo mal, ou então diminuir os danos. Usar um anti-inflamatório é para diminuir a inflamação, o nome já diz, é contra, é anti. Já na homeopatia, o princípio é diferente, é o princípio dos semelhantes. Então esse princípio dos semelhantes é, eu vou tratar a doença, aqueles sintomas que apareceram no organismo, utilizando uma substância que provoca esse mesmo tipo de sintoma na pessoa que estava saudável. Então, ou seja, só que esse medicamento vai ser altamente diluído. Portanto, ele vai ter muito menos ou quase não terá, né, efeitos adversos. Um exemplo, se eu tenho, por exemplo, o café. Habitualmente o café, não em todas as pessoas, mas na maior parte das pessoas, ele pode provocar, por exemplo, uma insônia. A pessoa quer ficar mais acordada, toma o café. O café pode ser um medicamento homeopático. E o medicamento homeopático que vai tratar o quê? A insônia. Então, ele será utilizado de uma forma diluída e dinamizado. Então, esse é o chamado princípio da semelhança. Então, às vezes as pessoas querem comparar dois medicamentos diferentes que estão seguindo princípios diferentes como se eles seguissem o mesmo princípio. Eu faço a comparação, é como se quisesse comparar, por exemplo, o boxe com, por exemplo, o aikido, né, o judô, onde você trabalha a força do adversário é que vai contra ele mesmo, né? Diferentemente do boxe. Então, isso aí, nós temos esse jogo. Cientificamente, Humberto, existem vários estudos mostrando o efeito da homeopatia. Os estudos científicos, eles, às vezes, eles se afastam um pouco da realidade da clínica, mas nós temos vários estudos de eficácia mostrando que o medicamento homeopático funciona. Em algumas condições, na parte, por exemplo, de rinite alérgica, em doenças reumatológicas também, como fibromialgia. Então, vários estudos têm mostrado esse efeito. Além disso, nós não dependemos apenas do estudo científico. Nós temos a perspectiva prática, a vivência prática, né, do tratamento há mais de 200 anos e que a pessoa percebe uma melhora a partir do instante em que passou a se tratar com homeopatia. Então, é aquela convicção do paciente que usava outros tratamentos e não estava funcionando, dizendo, agora começou a funcionar, o organismo está reagindo. E os médicos também, por que que os médicos continuam utilizando a homeopatia? Por que que outros médicos que não conheciam a homeopatia, especialmente pediatras, depois começam a utilizar, né, ficam utilizando cada vez mais frequentemente em sua prática o tratamento homeopático? Então, há todo um conjunto de informações que mostra que ela, o medicamento homeopático, produz efeitos. Existem estudos também feitos em laboratórios, né, com animais em laboratório, então estudos que não utilizam animais, estudos são chamados in vitro, né, puramente laboratoriais, que mostram também o efeito de altas diluições preparadas de acordo com a técnica homeopática.
Obrigado, doutor Flávio. Nós vamos agora a um breve intervalo, em seguida vamos saber do médico Flávio Dantas um pouco mais sobre as origens da homeopatia. A gente volta já.
A Rádio Câmara está apresentando Fator de Risco.